Peguei aqui
Para o
na
Mili,
cola.
a gente não estava conseguindo ver, Mili.
Você não ouviu nada, Thaís?
Nada, nada. Não, estava fechado para a
Não, ô
gente.
Mili, foi um treino então, poxa, vamos pro jogo.
Não treina.
Agora eu vou sair e vou assistir lá. Até mais. Boa live. Tchau, tchau.
Olha o que eu vi aqui, saco. Falha a minha, desculpa.
Não se preocupe.
Bom dia, pessoal da Baster.com. Tivemos um pequeno probleminha. Vou começar aqui às 10h30. O André gentilmente ajudou a gente aqui a começar mais uma vez. Quero agradecer o André, a Log, por mais essa live que eles estão proporcionando para a gente, para o investidor, a pessoa física, conseguir acompanhar a empresa. Ao longo do tempo, é uma empresa que o pessoal gosta bastante do André também, pela maneira como ele passa o conteúdo. Lembrando que a Baster.com não faz indicações de compra e venda de ações e que eventuais guides ou projeções existem nessa live. Não quer dizer que seja certeza que elas vão se concretizar, condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, bom dia, André, desculpe pelo errinho aqui. Fique à vontade com suas palavras iniciais.
É isso, Mili. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É uma oportunidade de falar um pouco sobre o momento, né, e os resultados da Log, bem como aí também sobre o mercado, né, de logística e de galpões, pelo Brasil. Sempre um prazer.
Se fazer um review do segundo trimestre, já fazendo uma passa aí no novo patamar de ABL que vocês estão entregando, também a reciclagem, vocês estão bem aderentes ali no Yield on Cost, né? Que está gerando valor aí para o acionista, tanto no aluguel como na reciclagem.
Bom, uma característica realmente desse trimestre foram esses dois patamares, né? Seja de produção e de resultado. A melhor forma da gente poder avaliar vamos dizer, o negócio da Log, pessoal, é através das duas vertentes que nós temos hoje de geração de resultado, né? A locação, né, dos nossos ativos e o desenvolvimento de novos ativos. No mercado de locação, a gente tem apresentado resultados recorrentes, né? A receita vem crescendo, né, juntamente com o ticket. A margem operacional, né, entre os seus 72% a 75%, a tendência é que isso cresça aí até próximo dos 80% ao longo dos próximos trimestres. E operacionalmente também dizendo, do ponto de vista de locação, dois indicadores que eu acho que são importantes, que mostram a qualidade da nossa carteira de clientes ou do nosso portfólio de ativos, é a inadimplência. A gente vem apresentando uma inadimplência em torno dos seus 0,5%, 0,6% dos nossos contos a receber, mostra que essa inadimplência está controlada e a qualidade, né, da nossa carteira de clientes. E a vacância, né, dos nossos galpões ao longo aí dos últimos 3 anos, sempre abaixo de 2%, né, a gente apresentou 1,65%, mostra a qualidade, né, ou seja, a demanda pelos nossos ativos e a qualidade, né, desses ativos aí pelo Brasil. Então, operacionalmente, do ponto de vista de locação, a gente vem bem. Do ponto de vista de desenvolvimento, como você mencionou, que seriam aí vamos dizer, o desenvolvimento dos ativos através da produção e a reciclagem desses ativos, né, quando a gente efetua a venda. A gente apresentou 765 milhões de venda de ativos, né, ao longo desses últimos meses, com margens aí superiores a 40%, então entre 41% e 47%, e a tendência é que a gente continue apresentando margens nesses patamares, né, através do nosso crescimento, que vai ser financiado, vamos dizer assim, por reciclagens como essa. Então, pessoal, o momento operacional e de resultados da companhia é bem positivo. Esse trimestre marca realmente um novo patamar de produção e de entrega de resultados, sendo que nosso lucro líquido aí, em torno de 92 milhões, é o que a gente deva apresentar aí ao longo dos próximos trimestres, dado a recorrência, né, das nossas produções.
E vocês estão conseguindo esse aumento de produção, né? Aumentando também o yield on cost aqui da parte de reciclagem de vocês. Como vocês estão conseguindo isso? Modulagem, mercado propício, né?
Desculpa, Milha, a gente atribui a margem, pessoal, através aí da diferença entre o chamado yield on cost, né, e o cap rate, né? O yield on cost, como você mencionou, a base de custo e também, né, o ticket que a gente vem apresentando, e o cap rate é como se fosse o preço de venda, né, vamos dizer assim. E, então, a diferença entre o yield e o cap rate, que é o que, vamos dizer, o mercado atribui, então, a essa margem. Dentro do yield, a gente vê que a parte de custos, ela está bem controlada, Milha, ou seja, a gente tem conseguido, através da nossa escala e de parcerias junto aos nossos fornecedores, prestadores de serviço, manter o yield ali próximo dos seus 13%. Né? Então, acho que isso ajuda bastante a gente conseguir apresentar margens quando a gente efetua as nossas vendas. E à medida que, então, a gente consiga ver o mercado mais aquecido e mais demanda pelos nossos ativos, a gente consegue preços melhores. Então, por isso que as margens vêm crescendo aí ao longo das últimas vendas que nós efetuamos. Então, a gente não tem sofrido pressão no custo quanto a aço, concreto, mão de obra, nem preço de terreno, ou seja, a gente está indo relativamente bem em relação à manutenção aí dos patamares de custos ao longo desses últimos trimestres. Isso facilita muito, então, a gente apresentar margens nesses patamares que a gente apresentou nas últimas vendas.
Na parte de reciclagem de vocês, vocês estão com bastante aderência, vocês estão com yield on cost bem alto, né, como a gente viu ali para cima. Então, acho que os principais clientes de vocês hoje são fundos imobiliários, mas a gente quer saber também se vocês têm também ofertas institucionais, BTS, né, como que vocês estão vendo o momento, né, de oportunidades, que o setor está bem aquecido, e também o pensamento de vocês, que vocês vão entregar 500 mil metros esse ano aqui, vão vender uma parte, então vai ter um crescimento líquido, mas com uma venda que no final vai equilibrar toda a estrutura capital, é isso?
O que, até mesmo privilegiando, vamos dizer assim, os veículos que nós desenvolvemos em conjunto com BTG Inter, os fundos imobiliários são aqueles que têm maior demanda hoje pelos nossos ativos, ou seja, a gente tem recebido realmente maiores ofertas e a gente tem concluído mais transações junto a fundos imobiliários. Dentro de uma estrutura que a gente vem apresentando ao longo dessas últimas vendas, que é o que tem um termo técnico, tá, pessoal, que é o seller finance, mas que é basicamente aí como que o pagamento é efetuado, né, para a companhia. Então, a gente parcela, né, o recebimento desses ativos junto aos fundos para que isso seja atrativo ao fundo, né, porque o fundo imobiliário ainda compete hoje com as taxas de juros em, né, dois dígitos que a gente possui no país. Entretanto, a gente tem recebido também ofertas, não me surpreenderia a gente anunciar em breve venda para investidor institucional, onde a gente teria, então, aí condições de pagamentos mais vantajosas, vamos dizer assim, para que a transação seja viabilizada. Dado que a demanda também é a investidores institucionais. Então, os fundos têm maior aderência hoje às transações, mas investidores institucionais também têm batido a porta da companhia. Mas, normalmente, assim, quando a gente fala de BTS, existem algumas discussões de BTS, tá, Lílio? Mas a companhia, ela é bem mais reconhecida pelos galpões modulares, né, que nós apresentamos hoje. Então, os BTS ainda existem discussões, eu acho que menos, em menor quantidade do que em alguns anos anteriores, mas dado um momento de mercado, a gente entendendo que aquilo faz sentido junto ao cliente, que seja aí em yields atrativos, né, porque essa decisão do yield, como a gente mencionou, ela é muito importante, a gente pode desenvolver novos BTS, algumas discussões não concretas ainda, mas nesse sentido. E eu acredito, então, que a gente deva continuar tendo procuras por conta aí de fundos imobiliários e investidores adicionais para efetuar as reciclagens, né? Ou seja, as vendas dos nossos ativos ao longo desses próximos meses, como a gente vem fazendo.
Tudo isso com o SCR positivo já há vários trimestres, e também com o TICT também em crescimento há vários trimestres, e com guidance aqui, ou mini guidance, não sei como chamar isso aqui, chegar aí com um incremento de 20% nos próximos trimestres, né? O TICT ainda é uma expansão bem forte, né? Porque se a gente olhar aqui nos últimos trimestres, né? O crescimento foi menos, teve um crescimento grande em 2020 e 2022, depois estava vindo mais um crescimento menor, mas agora vocês têm a capacidade de aumentar esse crescimento aí em 20%, acredito que seja em 6 meses, um ano, alguma coisa assim.
Naturalmente, pessoal, uma vacância, né, de, né, 1,65 ajuda o nosso time comercial também a puxar um pouco mais de preço, né, nas regiões onde a gente já tem uma estabilização, né, dos nossos ativos. Ao longo dos últimos 8, 9 trimestres, a gente tem apresentado crescimento nas renovações acima da inflação. Então, isso vem ajudando a gente a recuperar, né, o ticket que a gente já tinha, vamos dizer, ao longo desses últimos trimestres, a gente tem conseguido realmente vir acima da inflação. O que a gente tem notado em relação ao ticket é que existe hoje, em função de a gente estar localizado nas principais regiões metropolitanas, né, do país, seja no Nordeste, Centro-Oeste ou Sul, por exemplo, né, sem citar o Sudeste, né, existe uma tendência de nacionalização desses preços, né? Quando a gente fala hoje de aluguéis que estão sendo praticados em torno de seus R$ 24, R$ 25, R$ 26, isso tem sido praticado em todas as regiões. Então, quando a gente apresenta esse potencial gap aí de 20% para a gente poder atingir esse patamar, né, de R$ 24, né, de ticket, é o que a gente deve caminhar ao longo dos próximos trimestres para fechar esse gap, ou seja, trazer todos os contratos a um patamar de R$ 24,00. É isso que está sendo mencionado, né, na nossa tendência. E a gente imagina que isso venha a acontecer ao longo das renovações, né, dos contratos que giram aí em torno dos seus 3 anos em média, né, ou seja, pode vir de 3 a 5 anos, dependendo do tipo de contrato. Então, ao longo dos próximos trimestres, essa é a tendência. A gente vai estar sempre mostrando um aumento, né, de ticket médio, dado esse movimento nacional que a gente vem enxergando aí de solicitação de ticket e fechamento dos contratos nesses patamares.
Vocês também têm uma operação bem tranquila, vocês não têm concentração de clientes, né, e nem de setores, né?
Isso é importante, né, dado que a gente não sofrer com nenhum tipo de sazonalidade, né, de indústria, né, ou especificamente de um determinado cliente. A gente não tem concentração superior aí a 7% nenhum de nossos clientes e nenhuma concentração superior aí aos seus 15%, né, em média, de setores. A nossa carteira de clientes, ela é bem diversificada, isso propicia realmente uma diluição aí de risco, né, fazendo com que a gente possa continuar executando o nosso crescimento, né, sem ficar exposto a nenhum tipo de sazonalidade ou, né, situações extremas, às vezes, de um determinado cliente que possa vir a sofrer, né, em algum momento na sua operação e isso impactar a companhia. A gente está realmente bem distribuído em relação à nossa carteira de clientes.
No começo da Log, né, quando a Log foi abrir capital, o mercado era um pouco receoso em relação à estrutura capital de vocês. Vocês tinham uma dívida em relação ao EBITDA bem alta, né, 15, 20 vezes. Vocês sujeitaram a isso no começo da operação para aumentar a operação e também não tinha EBITDA ali também, estava no comecinho, então deixava a relação bem alta. Né? Agora, isso é coisa do passado. vocês têm uma relação bem baixa, e melhor do que isso, vocês equilibraram isso com a parte da reciclagem. Então, a gente não vê aumento de dívida, né, no endividamento, e como vocês estão com resultados, além do lucro líquido, o resultado da reciclagem bem forte, isso vai fazer com que vocês comecem a ter uma geração de caixa sobrando, né? Agora, nessa época, vocês estão usando o programa de recompra, está bem óbvio, né? Mas aqui para frente, vocês pagam dividendo uma vez por ano, podem fazer com que fiquem mais frequentes pagamentos, né? Aumento da operação, como que vocês veem a distribuição dessa geração de valor que vocês estão conseguindo gerar para a empresa e para os seus acionistas?
Acho que você mencionou o principal ponto que a gente acabou superando ao longo aí dos últimos 24 meses, foi a questão da alavancagem. Ou seja, existe já um compromisso junto ao conselho, né, os nossos acionistas, a gente vem divulgando isso ao mercado. A nossa dívida líquida, né, trazendo aí os valores, inclusive dos recebíveis, né, que nós temos, né, de qualidade em função das vendas recentes, ela não vai passar dos seus 600 a 700 milhões. Então, qualquer que seja a intenção da companhia, né, junto aí ao seu crescimento ou a estratégia de uso de caixa, não vai aumentar a alavancagem da companhia. Essa é uma premissa já concreta aqui junto ao nosso conselho. O que vem sendo feito em dois pontos, assim, existe um momento muito propício, né, de reciclagem, né, ou seja, das vendas dos ativos, dado que a gente tem recebido propostas extremamente vantajosas. Então, a gente vai continuar executando a reciclagem para poder financiar o nosso crescimento, né, de ABL, e isso pode variar um pouco a mais em função da qualidade dessas vendas. Ou seja, se tiverem ofertas de qualidade, pode ser que a gente venha a reciclar mais do que aquilo que a gente tinha previsto inicialmente para, né, vamos dizer, financiar o nosso CAPEX. E um outro ponto que é importante, assim, como a gente verifica que existe um potencial crescimento no nosso valor da ação, dado que as nossas vendas de ativo estão feitas ao NAV, né, ou seja, ao valor que nós temos hoje registrado dos nossos ativos na contabilidade, a tendência é que a gente tenha, então, uma avaliação para que a gente possa efetuar essa recompra dessas ações e o cancelamento, trazendo mais valor ao acionista. Só que isso também tem um limite, não quer dizer que isso seja, vamos dizer, mais robusto ou recorrente, né? Ou seja, a gente tem que saber fazer essa alocação, como a gente vem fazendo, a alocação da nossa estrutura de capital, dado aí os momentos e as oportunidades. Então, as reciclagens vão acontecer com mais frequência se a gente tiver melhores ofertas, né? E as recompras, elas têm as suas características, suas limitações também ali de mercado. E o que a gente fez ao longo aí das últimas semanas, né, foi aproveitar uma oportunidade que a gente teve para poder executar, né, o plano que estava aberto. Mas ele tem também o seu limite. Então, vamos dizer, a receita que a gente tiver das nossas vendas de ativos, elas podem ser alocadas em reduzir, né, ainda mais acelerar a redução da nossa dívida, pode ser para distribuição de dividendos extraordinários ou pode ser para... obviamente, um determinado limite, fazer as recompras. Isso ainda, acredito que com a recorrência dos resultados, a gente vai ter uma discussão mais apropriada junto ao conselho para que a gente possa tomar essas decisões.
Vocês recompraram 5 milhões de ações, alguma coisa em torno de 5%, e cancelaram. Na outra semana, 10 dias, vocês fizeram mais uma recompra dessa de 5 milhões, cancelaram de novo. A gente sabe que foi uma oportunidade, foi um fundo saindo, o que fez com que vocês tivessem a oportunidade de fazer uma compra sem levantar o preço no mercado. Então, a pergunta que fica é o seguinte, vocês cancelaram 10% das ações aí em poucos dias e já tem um novo programa de recompras de mais 5 milhões aí acionado, né? Então, o investidor pessoa física, ele olha dessa maneira, a empresa está recomprando muito, cancelando, ela tem um resultado muito forte, né? E já não é de hoje, já é de alguns, praticamente desde que começou, né? E também está tendo um desconto aí em relação ao seu ativo líquido bem relevante, né? Se a gente olhar de baixo para cima, ela é quase 100%. Então, o investidor pessoa física tem aquele medo natural que é de um OPA, né? Então, se você puder falar uma cor sobre isso para o pessoal.
Não, deixar bem claro, pessoal, que as decisões da LOG, elas são tomadas também pensando em longo prazo, em função do seu crescimento. Né? Não, não existe hoje nenhuma vertente para que se execute de forma muito mais robusta esses, vamos dizer, cancelamento, né, de ações. A gente identifica oportunidade de mercado, como a gente viu, é também até para oportunidades futuras, a gente tem, então, um plano aberto, né, que tem aí o seu prazo de 18 meses para poder ser executado. Isso é natural que se tenha, né, esses programas abertos, eles não necessariamente precisam ser executados, mas que o que nós temos hoje é que a oportunidade em ela surgindo, pode ser que a gente possa efetuar mais uma ou outra recompra dessas ações e depois avaliar a destinação, se a gente a vende ou se a gente cancela. Isso é muito recorrente nessas discussões, dado o momento de mercado. Mas as decisões são de longo prazo e não existe hoje nenhum tipo de intenção de que a gente faça algum movimento de estrutura societária que possa vir a mudar aí os patamares que nós temos hoje junto aos nossos acionistas, sejam eles controladores ou minoritários.
Então, eu gostaria de agradecer bastante a LOG. Mais uma vez, mostra a governança bem forte que vocês têm em relação aos seus investidores, pessoas físicas, né, minoritários, para dar toda a cor que o pessoal precisa para acompanhar, principalmente o pessoal aqui da Baixa, que é de longo prazo, né? Então, eles, quem decide investir na empresa tem essa visão de ficar anos com elas, então, a gente sempre precisa ter uma cor melhor. André, se eu não perguntei alguma coisa, fica à vontade para você pontuar o que você quiser.
Só lembrando, pessoal, sobre esses novos patamares que a LOG apresentou nesse trimestre, que vai apresentar de forma recorrente ao longo dos próximos trimestres, ou seja, produção robusta, né, em torno dos seus 115 a 125 mil metros de ABR, por conta aí do nosso plano de crescimento, que a gente anunciou já ao mercado. A gente vai continuar focado nisso. E os resultados, né, no nosso lucro, né, próximo aí dos seus 100 milhões, é isso que a gente deve, né, continuar apresentando daqui adiante. Então, a gente está muito confiante no nosso plano e entregar os resultados que a gente vem, de alguma maneira, né, prometendo ao mercado. E eu diria que, do ponto de vista operacional e financeiro, a companhia está bem sólida e que a gente continua engajado em continuar gerando valor para os nossos acionistas e trazer cada vez mais transparência, né, e, obviamente, também resultados para que a gente possa continuar nessa mesma tendência.
Tá ótimo. Deixa eu desligar aqui.